Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, houve um aumento de 2,9% nos casos de violência doméstica na comparação com 2021. Foram mais de 245 mil agressões. A violência contra a mulher continua sendo um grave problema social, tanto aqui no Brasil como no mundo, apesar da luta em torno do tema. Além disso, nos primeiros 8 meses desse ano, mais de 30% dos acusados de violência doméstica em São Paulo foram soltos nas audiências de custódia. O medo de que os agressores possam voltar a se aproximar persegue as vítimas. Para garantir mais segurança, os acusados liberados pela justiça passarão a usar tornozeleira eletrônica. O mecanismo pode evitar a reincidência? Como vai funcionar? Quais outras medidas estão disponíveis para evitar tragédias muitas vezes já anunciadas? O 15 Minutos de hoje discute este grave problema com o Major Rodrigo Vilardi, da Coordenadoria de Políticas Públicas da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Bem-vindo ao nosso podcast, Major.
Eu que agradeço o convite, é um prazer poder discutir segurança pública e trazer informações sobre o que está sendo feito.
Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Ô Leandro, a violência doméstica praticada pelo parceiro é muitas vezes um ciclo duradouro, né?
Oi, Celso, obrigado pelo convite. Oi, Major Rodrigo, é um prazer estar aqui com o senhor também. Celso, a violência contra a mulher é um ciclo perverso, né? Ela pode durar dias ou anos e, infelizmente, muitas vezes, termina no feminicídio. Mas, ó, a tornozeleira eletrônica pode ser a solução para esse problema? O mecanismo vai ser um forte aliado no combate à violência contra a mulher?
Realmente, a tornozeleira eletrônica, né, hoje é um equipamento, né, a gente tem outras possibilidades também, mas hoje o que está sendo mais utilizado para essa monitoração, que é a medida processual, é a tornozeleira, e ela é uma solução que auxilia nessa proteção da vítima e contribui para a solução do problema. Infelizmente, nos casos de violência doméstica, nos casos de agressões dessa natureza contra mulheres, é muito comum essa reinteração, até por conta do relacionamento entre autor e vítima, né, e até o convívio, né, familiar, na habitação, na moradia, assim por diante. Então, é importantíssimo, né, que a gente tenha mecanismos, ferramentas que auxiliem nas demais medidas de proteção policial. Então, a tornozeleira, ela é um equipamento que ela já está nos dando, né, essa informação em tempo real de onde o agressor está, a partir do momento que o juiz determina, e aí a gente tem condições até de acompanhar se esse agressor ele vai descumprir a medida, se ele está já com essa intenção, para que a gente possa acionar os meios policiais, né, as viaturas mais próximas e todas as medidas decorrentes para que a gente possa proteger melhor essa mulher. Então, a tornozeleira é um equipamento, é uma solução que está sendo implementada agora nesse ano pelo governo do estado. É uma demanda já antiga do Poder Judiciário aqui em São Paulo e ele é um equipamento que ele vai auxiliar bastante porque ele dá essas informações e essa capacidade da polícia acompanhar e proteger melhor a vítima.
Em todo o estado, de janeiro a agosto, os registros de descumprimento de medidas protetivas somam mais de 9 mil casos. Esta iniciativa, Major, pode reduzir o número de ocorrências?
Sem dúvidas. Nós estamos iniciando com esse projeto piloto aqui na capital, desde o dia 4 que foi assinada a medida, nós tivemos os 20 primeiros casos de tornozelamento, metade deles de violência e agressão a mulheres. Nós tivemos um caso em que o agressor acabou descumprindo a medida, né, se aproximando da residência, e aí já imediatamente foi preso em flagrante. E um detalhe interessante, que nesse mesmo dia que ele estava sendo preso, um outro agressor já estava sendo tornozelado no fórum da Barra Funda, e ele acompanhou, né, que esse outro agressor estava sendo preso por descumprir a medida que tinha sido determinada no dia anterior. O indivíduo tinha sido tornozelado um dia antes. E o próprio agressor que estava sendo submetido ali ao tornozelamento, ele até perguntou, mas por que, que ele está sendo preso? Aí foi explicado e o que a gente percebeu, depois dessa prisão, né, nós não tivemos mais nenhum caso de tentativa, por enquanto, de aproximação da mulher. Até a divulgação de que isso está sendo feito de uma maneira séria agora e com mecanismos eficazes ajuda que aqueles que têm a intenção de praticar algum ato, alguma reiteração, eles saibam que estão sendo não só monitorados, mas que também serão presos e as medidas serão efetivamente aplicadas. Então, ele tem esse efeito preventivo, sim.
O que que acontece quando a pessoa descumpre as regras do monitoramento, Major?
Para os demais casos de crimes, nós informamos o juiz faz a regressão, revoga o benefício e aí ele é preso. Então, a gente ainda tem essa etapa nos demais crimes. Para o caso específico de violência doméstica, a partir do momento em que o indivíduo é solto em audiência de custódia aqui nesse projeto piloto, ele já é tornozelado lá no fora da Barra Funda, e a partir daí ele já é cientificado do que ele não pode, das medidas que ele tem que observar, em especial não se aproximar da vítima e da residência da vítima, local de trabalho, isso que o juiz determinou, né, em cada decisão, e a partir do momento em que ele descumpre essa medida e ele se aproxima da vítima, isso é um crime autônomo, então ele está em flagrante delito. Por isso que no caso de violência doméstica, essa resolução que o secretário editou também nessa semana, ela especifica essas regras mais urgentes e mais detalhadas para o caso de violência doméstica, porque de imediato a viatura vai no local e ele é preso em flagrante delito novamente por um outro crime, que é o crime de descumprimento de medida. Então, ele não apenas vai ter revogado aquela liberdade provisória, aquele benefício que ele tinha conseguido, como também ele vai responder por esse segundo crime. Então, por isso que o caso de violência doméstica é importante e a gente deixa muito claro para o agressor, né, de que não apenas será monitorado, mas no descumprimento ele vai ser responsabilizado. E é isso que dá essa maior garantia ou essa maior proteção à vítima, diminuindo aí as reiterações.
Major, até agosto foram feitas cerca de 25 mil audiências de custódia na capital paulista. 3 em cada 10 acusados de violência doméstica foram soltos. Atualmente, apenas 7 são monitorados por meio das tornozeleiras. Queria saber o seguinte, o projeto vai começar pela capital e será expandido depois para outras regiões, para o interior?
Sim, há anos em que essa demanda vinha sendo solicitada pelo Poder Judiciário, as vítimas, todas as instituições que trabalham com essa rede de proteção à mulher, estavam solicitando essa implementação. E aí o governo então colocou como prioridade, e esse é só o projeto inicial. Nós temos aí as 200 primeiras tornozeleiras, que nós já estamos com 20 medidas em uma semana, já 20 tornozelados. Isso todo dia, hoje, mais tornozelados. Então, dia a dia, a gente vai aumentando. Nós já temos uma reserva estratégica de cerca de 8 mil tornozeleiras com a SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Nós já estamos finalizando um edital para aquisição de mais tornozeleiras, aí sim, para a gente ir ampliando para todos os municípios aí do estado. Além da tornozeleira, essa medida, o que é importante a gente ressaltar, que além das medidas penais, policiais, o Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública, ele também está começando a fomentar a rede de proteção, porque muitas vezes essa vítima, ela tem uma dependência econômica do agressor, ela tem algumas questões de vulnerabilidade, algumas questões de saúde. Então, nós, além da proteção da tornozeleira, nós já estamos articulando essa rede para que essa vítima não apenas seja protegida de eventuais agressões, como a Secretaria de Saúde, Assistência Social, Desenvolvimento, possa oferecer serviço a essa vítima para que ela possa sair dessa condição, eventualmente vulnerabilidade, que propicia essa relação de agressão aí com esse criminoso.
Major, muitas vítimas acabam não realizando o pedido de medida protetiva porque, para elas, trata-se apenas de um papel, o que não é o caso, a gente sabe disso. Agora, talvez, alinhado à tornozeleira, isso seja um pouco mais concreto para as vítimas em questão de segurança?
Sem sombra de dúvidas, né? Quando a medida efetivamente, a vítima começa a acreditar e essas primeiras vítimas que estão sendo protegidas, né, o relato delas é realmente algo que motiva a expansão do programa, porque elas, quando elas recebem a ligação, assim que o indivíduo é solto na audiência de custódia, o policial entra em contato com a vítima, né, e explica, olha, o indivíduo está sendo solto por uma decisão judicial prevista em lei, né? Não é porque o juiz quer soltar, tem os requisitos legais, mas a polícia já está realizando o tornozelamento, então nós já estamos monitorando, já é colocado à disposição já o serviço tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, da DDM, né, para essa vítima, e que relatos dessas vítimas, quando elas falam, finalmente eu estou agora realmente me sentindo mais segura, né, e entendendo que o Estado está com mais ferramentas para me proteger, é algo que tem motivado essa ampliação do programa, porque é uma proteção realmente efetiva. Então, a gente espera que não apenas a medida vai ser expandida, mas que também a divulgação dessa medida entre as vítimas, entre a rede de proteção, auxilie que as mulheres tenham mais coragem, mais condições, né, de realmente encerrar essas reiterações criminosas, procurar cada vez mais o apoio da polícia para que a gente possa ajudar e proteger e encerrar essas agressões, esses crimes praticados no Estado.
Vale lembrar aqui que um caso recente mostra a eficácia do projeto. Uma mulher vítima de violência doméstica foi salva em São Paulo depois que a tornozeleira apontou a proximidade do agressor. Ela foi o primeiro caso a ser beneficiado pelo monitoramento em tempo real da Polícia Militar, né? Agora, Major, a vítima vai precisar acionar a polícia por conta própria, como ocorre nos casos que não há o monitoramento por tornozeleira, ou ela deixa de ter esse controle?
Não, nós já tínhamos alguns mecanismos, o próprio serviço 90, a ligação, tinha o aplicativo SOS Mulher, mas sempre dependia desse acionamento da vítima. Nesse caso da tornozeleira, esse primeiro contato, a gente já informa que nós estamos fazendo esse monitoramento é feito em tempo real, 24 horas por dia, e o próprio sistema indica como o agressor está se aproximando. Então, independente do acionamento da vítima, nós já acionamos as equipes policiais mais próximas para se aproximar, identificar, e se efetivamente ele se aproximou, já realizar a prisão em flagrante. E nesse último caso específico, né, em que houve a prisão, que foi citado, a vítima ela estava dormindo em casa, depois nós fizemos esse contato, né? Então ela nem sabia, né, que o infrator estava tentando se aproximar. A polícia ela foi acionada pelo sistema de monitoramento, porque o sistema ele gera esse alerta de uma maneira automática, esse policial, então as viaturas são acionadas, esse indivíduo então foi abordado, foi detido, e aí a vítima depois foi cientificada de que ele estava preso porque ele tentou se aproximar.
O governo federal sancionou a lei que concede o pagamento de 6 meses de um auxílio aluguel para as mulheres que são vítimas de violência doméstica e que estejam em situação de vulnerabilidade social e econômica. Mas, ó, essa lei veio para beneficiar essas mulheres? Afinal, elas não podem ficar no mesmo espaço que o agressor, né?
Perfeito. Toda a legislação, né, e todas as medidas que vêm no sentido de atenuar essa situação de vulnerabilidade, elas são extremamente importantes. Então, essa lei do governo federal, essa lei federal, ela é muito bem-vinda, mas uma das fragilidades que a gente tem percebido com relação a todos esses serviços de proteção à mulher e vítimas de violência doméstica é que a lei e a legislação, ela, óbvio que é fundamental, é o primeiro passo, mas é importante que a gente integre essa rede de proteção e consiga implementar, fazer que todos esses serviços e esses mecanismos cheguem à vítima. E por isso que, nesses casos de tornozelamento iniciais que estão sendo feitos pelo projeto piloto, a resolução que criou esse sistema de uma maneira experimental agora para depois ampliar para o Estado, ela já previu que o Centro Integrado de Comando e Controle, além do tornozelamento, ele vai acompanhar aqui a Secretaria, ele vai também ligar esses demais atores em todas as esferas, municipais, federais, estaduais, porque aqui o importante é que os serviços disponíveis que nós temos nas 3 esferas, independente de qual delas, chegue a essa mulher. Então, por isso que na própria resolução e nesse próprio fluxo, o CICC aqui da Secretaria, ele informa essas redes no âmbito federal, estadual e municipal, para que esses benefícios cheguem efetivamente à vítima, né, e a gente não tenha essa dificuldade de implementação ou de garantia de que todos esses serviços estejam efetivamente cumprindo a sua função.
Aqui em São Paulo, o auxílio Ampara é um benefício que a prefeitura paga aos filhos de mulheres vítimas de feminicídio. Agora, é dever de todos, né, Major? Especialmente dos mais próximos que acompanham o sofrimento de uma vítima de violência doméstica, denunciar o caso à polícia. Vamos reforçar, então, a importância da denúncia e anunciar aí quais são os canais disponíveis.
É importantíssimo. Muitas vezes, como nós explicamos, né, e foi relatado em alguns casos citados, muitas vezes a vítima está numa relação de vulnerabilidade com esse agressor, né, e ela está numa situação que muitas vezes ela não consegue fazer essa denúncia. Então, além de encorajar as vítimas e dar esse apoio às vítimas, é importante que todas as pessoas que estejam próximas, elas também não se omitam, né, e utilizem os canais que nós temos à disposição, que é a ligação 90, esse é a questão emergencial, é o principal serviço. Nós temos o registro de boletins de ocorrência pela delegacia eletrônica no site da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Civil, né, e também a possibilidade da DDM online. Então, essa mulher ou as pessoas, elas podem realizar o atendimento à delegacia de forma virtual. No site da secretaria, não precisa nem se deslocar a uma delegacia. De modo virtual, elas são atendidas. Então, o importante é chegar para a polícia essa informação.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do Major Rodrigo Vilardi, da Coordenadoria de Políticas Públicas da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Muito obrigado, Major.
Eu que agradeço, estar à disposição. É sempre um prazer informar a população sobre as medidas de segurança.
E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Obrigado, Leandro.
Eu que agradeço, Celso. É sempre um prazer estar aqui no podcast. Major, muito obrigado, tá? Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio.